Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat de quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Um chat aí sobre o crescimento dos fundos imobiliários, né? Sobre como é a dinâmica desse tipo de ativo. Eu tenho ouvido muita besteira, visto muito influencer e youtuber falar muita bobagem sobre, não só sobre fundo imobiliário, mas principalmente sobre fundo imobiliário nesse aspecto do retorno, do crescimento, de como funciona. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai ter um conteúdo aqui que eu preparei no PowerPoint para vocês, um conteúdo interessante aqui sobre o tema, falando sobre CAPEX, sobre como funciona o CAPEX e o que ele gera nas ações e nos fundos imobiliários e relacionando ele com esse crescimento. Então, eu acho que vai ser um conteúdo bem legal para quem gosta desse tipo de assunto. Vai ser bem interessante. Então, vamos esperar aí. Eu gosto de dar os primeiros 4, 5 minutos para o pessoal ir conectando e recebendo a notificação no celular e recebendo a notificação no YouTube. Enquanto isso, se quiserem deixar alguma pergunta, alguma dúvida, podem perguntar, né? Eu vou ajustando aqui. Enquanto isso, a gente vai tentando compartilhar aqui os arquivos. Mas vão deixando aí as dúvidas. Aqui o Juliano. Fernando, a ideia de vender imóveis e colocar no Tesouro IPCA com juros e usar os cupons é muito ruim? Depende, Juliano, depende. É aquela pergunta assim, eu tenho que, para eu dizer que isso faz sentido, eu tenho que saber quem é a pessoa, que imóvel é esse, qual que é a situação desse imóvel, para que que ele está sendo usado, o que que a pessoa usa esse imóvel para moradia ou para investimento, qual que é o retorno desse imóvel, qual que é a localização. Teria que ter uma aula particular só para avaliar essa operação, do ponto de vista estritamente financeiro. Do ponto de vista psicológico, a maioria das pessoas não se sai bem com isso. Por quê? Porque o tesouro tem muita volatilidade. E não que os imóveis não tenham volatilidade, mas a volatilidade dos imóveis é escondida, né? Fica atrás de uma cortina ali, de uma informação que não é clara, que não é transmitida de maneira direta. Então, as pessoas, essa volatilidade do tesouro IPCA tende a fazer a pessoa fazer besteira e se apavorar, vai vender o título na hora que o título cai, ou então vai começar a gastar partes do título por causa da elevada liquidez. Então, psicologicamente, poucas pessoas estão preparadas para a operação. Financeiramente, a gente tem que fazer conta, a gente tem que pôr em planilha. Não existe não fazer conta para saber. Então, não dá para eu te responder se isso funciona ou não, tá? É muito difícil eu te afirmar categoricamente. Perguntou outra coisa aqui. Fazendo uma compra grande de uma só vez, quanto receberíamos se fosse no dinheiro de hoje, quando vencer em 2055? Perde muito valor de compra? Não, não perde. É o Tesouro IPCA. Perde o poder de compra. O VNA dele é corrigido pelo IPCA. E os títulos hoje, que estão pagando mais de 6%, eles estão negociados abaixo do VNA. O que que significa? Em 2055, você vai ter o valor que você aplicou hoje, corrigido pelo IPCA, mais alguma coisinha assim, nesse período, e vai ter recebido cupons ao longo desses 31 anos. Você vai receber os cupons e lá na frente, você vai ter o valor corrigido pelo IPCA. Perder valor de compra em linha com o IPCA? Não. O IPCA é uma cesta de produtos específica. Por exemplo, é provável que seu plano de saúde suba acima do IPCA, é um gasto que sobe acima do IPCA. Se você é uma pessoa que faz faculdade, cursos, educação sobe acima do IPCA. Alimentação básica sobe em linha e um pouco abaixo do IPCA. Água e luz sobe muito em linha com o IPCA, né? As concessões são em linha com o IPCA, IPTU é em linha com o IPCA. Então, assim, várias das suas despesas terão sido protegidas, algumas outras talvez não, e tem coisa que nem sobe, né? Depende. Então, assim, depende. Outra pergunta do Juliano aqui, Fernando, numa fase de fusão, dá para gastar 20% dos dividendos da ação e investir os outros 80%? Com certeza. Pois as empresas tendem a lucrar mais que a renda fixa. Renda fixa não lucra, renda fixa rende juros. Juros é diferente de lucro, que é diferente de renda. Renda é o retorno de imóveis, fundos imobiliários, fazendas. Renda é o rendimento da terra. Lucro é o rendimento de empresas, negócios, a sua empresa, as ações, tudo isso tem lucro. Já os títulos rendem juros, títulos privados, títulos públicos é juros. São coisas que têm mecanismos bem diferentes. O ideal é que você entenda todos eles, mas eles são diferentes. A renda fixa tende a ter um retorno menor do que a renda variável, né? Por quê? Porque quando alguém vai montar uma empresa ou vai investir numa ação, em tese, ele avalia o custo do capital próprio. O que é o custo do capital próprio? De maneira bem simplificada, tá? É o custo ali, é o valor que você receberia investindo em renda fixa, num título de longo prazo, mais um prêmio ali de risco, que é aquilo que o investidor exige para investir num ativo de risco. Então, se a gente tem tesouro IPCA dando IPCA mais 6, uma ação tem que dar IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 11. Isso é teoria financeira. Você pode escolher empresas horríveis, que vão, inclusive, te dar um retorno negativo, ou escolher empresas excelentes, que vão trazer um retorno ainda maior que esse. Não tem como dizer exatamente. Agora, sim, é importante sempre reinvestir pelo menos uma parte dos seus dividendos. O quanto? Isso varia muito de carteira para carteira. Não tem como eu te dizer, mas reinvestir 80% na maioria das carteiras vai ser suficiente, tá? Na verdade, eu acho muito difícil alguma carteira que isso não seja suficiente. Mas isso varia muito do perfil da carteira. É aquelas coisas que a gente pode fazer uma resposta pronta e parecer bonito, legal, e vai estar errado, né? Não é simples assim. Queria que fosse, né? Que a gente tivesse uma conta simples. Existe o chamado Safe Withdrawal Rate, para quem quer viver desse rendimento. A pessoa tem que ter conhecimento desses estudos. É um estudo americano, mas bastante interessante. Mas é isso aí, um estudo. Na prática, o ideal é que o investidor tenha um conhecimento suficiente para ele entender a dinâmica de cada empresa, quanto ele poderia tirar. Isso é parte do assunto de hoje, por sinal, então você vai aproveitar bastante, Juliano, o papo de hoje. Boa noite, Acer. Boa noite, Joe e Conrad. A gente vai tentar trazer de uma maneira técnica, mas ao mesmo tempo de uma maneira bem clara, esses assuntos. Esses assuntos normalmente são tratados ou de uma maneira muito profunda para profissionais de finanças, que o pessoal fica boiando, não entende nada, ou de uma maneira rasa, por influencer, que fala qualquer besteira e o povo compra. Então eu vou tentar trazer aqui um meio termo entre um analista e um influencer, de modo que vocês entendam, mas que eu não passe nenhum conceito errado. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí com vocês. Espera aí. Aí. Vamos ver, já está na hora de começar? Já está na hora de começar. Comecei a ler, poderia falar um pouco sobre diversificação, montagem de carteira, porcentagem no Brasil exterior. Eu tenho aqui vídeos específicos só sobre esse assunto. Hoje, se der tempo no final, eu falo um pouco sobre isso, tá? Mas hoje é porque hoje tem um tema específico. Mas tem uns três vídeos meus só sobre montagem de carteira. Tá? E você consegue encontrar lá. Mas eu te adianto que não existe uma porcentagem que sirva para todo mundo. Infelizmente, não tem como eu te dizer, ó, vai ser 20 nisso, 30 naquilo, 15 naquilo. Eu já fiz alguns chats sobre isso. Devo trazer outro em breve, foi bom você falar disso. É um tema que vale a pena revisitar. Mas eu já fiz vários chats sobre isso, mas não tem um percentual que funcione para todo mundo. Já adianto. Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou analista de valores imobiliários, CNPI 3194, e eu trabalho aqui na Basta principalmente com renda fixa e fundos imobiliários. Às vezes eu trago para vocês algum conteúdo de imóveis ou até de ações, principalmente de empresas de properties. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do reinvestimento interno dos ativos, então sobre o CAPEX. Então a gente vai tratar um pouco disso no, no de, na estrutura das empresas e na estrutura dos fundos imobiliários, para que vocês entendam como se espera retorno de um fundo imobiliário e como se espera retorno de uma ação. O que é CAPEX? Né? Primeira coisa é entender o conceito. CAPEX, ou gastos de capital, numa tradução livre, são dispêndios realizados com o intuito de manter, modernizar ou adquirir os ativos de longo prazo da empresa. Né? Lembrando que ativo é tudo aquilo do qual você vai receber benefícios futuros na empresa, ou seja, tudo aquilo que gera caixa. Numa indústria, a Ambev, ela tem uma máquina que produz as garrafas de cerveja, aquilo é um ativo, né? Aquelas garrafas de cerveja são vendidas com líquido depois. Tem um outro ativo, que é uma máquina, que faz a mistura ali dos componentes, do lúpulo, de tudo, para fazer um refrigerante, para fazer uma cerveja, para fazer outra coisa. Essas máquinas são ativos. Os estoques, né? Os estoques de cevada, de vidro, de vários insumos ali também são ativos, porque espera-se que essas coisas ajudem a empresa a gerar caixa. É o oposto do passivo. O passivo é algo do qual se espera gerar uma saída de caixa da empresa em algum momento, ou seja, vai trazer um dispêndio, um gasto, uma despesa no futuro. O CAPEX pode ser de manutenção dos ativos atuais, né, o chamado maintenance CAPEX, ou para expansão e crescimento, expansion CAPEX. No caso do maintenance CAPEX, ele é aquela manutenção dos ativos. Então, a Ambev, ela tem as máquinas lá que produzem cerveja. Se ela não der manutenção, é só colocar a máquina para produzir, 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 uma hora a máquina quebra, para toda a produção. Ela gera problemas em outras partes da produção, ela quebra outros componentes, outras máquinas, e o custo sai muito maior, tem o prejuízo de não conseguir entregar as encomendas. Então, é feito essa manutenção constante. Indústria é mais fácil de vocês enxergarem, mas isso existe em tudo. Você pega numa empresa de properties, o shopping tem que ter uma pintura, o shopping tem que ter uma mudançazinha leve de layout ali para adequar melhor ao que o público está querendo. O shopping vai ter que dar uma modernizada na fachada, colocar uma fachada mais estilosa ou mais clean, a depender da moda. Vai ter que ter aqueles eventos de Papai Noel, para isso você tem que fazer uma estrutura, evento do Coelho da Páscoa, do Dia das Crianças. Enfim, tudo isso é CAPEX, né? E existe também o CAPEX de crescimento, o Expansion CAPEX, que é aquele CAPEX que a empresa faz para crescer. Por exemplo, quando a Klabin construiu Puma 2, uma nova indústria, uma nova fábrica. Isso é um Expansion CAPEX. Ela poderia continuar vendendo papelão, fabricando nas mesmas fábricas, fazendo manutenção da fábrica, né? A fábrica continua funcionando e ela mantém aquele nível de produção que ela tem. Mas aí ela fez uma nova indústria, uma nova fábrica, ela expandiu. Então, agora a capacidade produtiva da empresa é maior. Tá? CAPEX de manutenção, né? Aí detalhando, certo? Para que os ativos atuais sigam gerando caixa. Por outro lado, CAPEX de expansão serve para criar novos ativos, para a construção de Puma 2, com geração futura de caixa esperada. Então, ou seja, você só vai construir ou comprar um novo ativo se você espera que ele gera caixa. Se não for para ele gerar caixa, você não compra o ativo, né? Você pega o dinheiro e distribui para o seu acionista, ou mantém caixa ou paga uma dívida que você tem. Tem várias opções de fazer. Diferentemente das empresas que têm ampla discricionalidade com seu caixa gerado nas operações, podendo distribuir os dividendos, investir para crescimento e modernização dos ativos, ou ainda pagar as suas dívidas, então a empresa está lá endividada, né? Vamos colocar aqui, ó, quem tem muita dívida, a Neo Energia está com uma dívida razoavelmente alta, a Cosan tem uma dívida bem alta. Eles podem pegar a geração de caixa e falar, olha, a gente não vai distribuir dividendo por enquanto, nós vamos dar uma baixada na dívida para reduzir o custo financeiro aqui da empresa, a gente não vai distribuir nada. O fundo imobiliário não pode fazer isso. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu resultado, podendo exercer essa discricionalidade apenas sobre 5%. Então, ele pode reter 5% para fazer, às vezes, o pagamento de uma dívida. O HGLG faz isso, né? Faz alavancagem, como o fundo é muito grande, consegue pagar com 5%. XPMOLs, outros fundos maiores conseguem fazer isso. Aqui ficou escondido, né? O resultado do FII envolve o lucro já tornado caixa. Né? Nos termos da lei, é uma lei, para quem é contador, a pessoa fica, isso não existe, mas não, a lei 8668 fala que é o seguinte, o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Então, é aquele lucro que o fundo auferiu no semestre, mas que ele já recebeu o dinheiro, que ele já recebeu na forma de caixa. Por exemplo, eu aluguei o imóvel para você. Você não me pagou, eu tive o lucro. Só que eu não tive caixa, você não pagou, você está me devendo, tem uma inadimplência ali. Então, aquilo dali não vai entrar na contabilização. Eu vendi um imóvel, só que eu vendi em 6 parcelas, eu recebi só uma parcela. Só uma, ou seja, o lucro é do valor total, o lucro, tanto que o fundo já põe no fato relevante, tivemos um lucro de X. Mas o caixa só entrou 1/6 do valor. Então, ele vai poder distribuir sobre aquele 1/6. No outro semestre, né, e nos 5 semestres subsequentes, ele vai distribuir o restante. Então, o fundo ele é obrigado a distribuir isso aí, não é discricionário. Para não distribuir, ele tem que fazer uma assembleia, tem que ter quórum qualificado, os investidores, pelo menos 25% das cotas, tem que votar a favor. E sem contar cotas conflitadas, como FOF, do próprio gestor, administrador. Então, só os outros cotistas têm que votar e aprovar isso daí, em regra. E é, a maior parte dos fundos imobiliários faz isso. 95% do resultado precisa ser distribuído. O que isso gera? Isso gera uma dificuldade de crescimento, né? Isso gera uma dificuldade para que o fundo reinvista, para o fundo poder comprar mais imóveis com dinheiro gerado de caixa, para o fundo poder comprar mais CRIs, para o fundo poder comprar mais outros fundos. Como ele só pode reter 5%, ele fica muito limitado. Por exemplo, a gente está vendo hoje o mercado muito deprimido, o ideal é que todos os FOFs retivessem esses 5% para comprar outro FII. Não é todo mundo que faz isso, porque o mercado é muito precificado em cima de rendimento. Então, às vezes, o gestor paga o rendimento a todo custo. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Então, dessa forma, os fundos imobiliários eles distribuem 95% no mínimo do resultado gerado. Muitas vezes, distribuem 99%, 98%, 100%. Então, não é necessariamente que ele tem que distribuir os 95%, mas é no mínimo. Vamos lá, os fundos imobiliários seriam melhores se eles reinvestissem os valores, se eles pudessem pegar esses valores e reinvestir e comprar imóveis ao invés de distribuir para os cotistas. O bom reinvestimento gera retorno acima do custo de capital do acionista ou cotista. Então, um bom reinvestimento, ele não é só um ativo de qualidade intrínseca, mas não tem uma perspectiva de retorno acima daquele custo de capital que a gente falou, que é o custo da renda fixa de longo prazo, mais um prêmio de risco. Mal reinvestimento gera retorno abaixo do custo de capital ou até mesmo destrói valor, né? Mas gera prejuízo. A obrigação do reinvestimento dos rendimentos pelo cotista é maior nos fundos imobiliários do que nas ações. Nas ações, eu comentei, tem um tópico sobre isso lá na Baster, sobre o que é renda, o que não é renda, e eu coloquei uma resposta bem técnica lá para quem quiser ler. Mas, resumindo, no caso das ações, é ação por ação. Nas ações, eu tenho que reinvestir X% dos dividendos. Quem não reinvestiu nada de Itaú ficou bem. O Itaú conseguiu repassar a inflação nos seus resultados, fazer compras de ações, de modo que mesmo não reinvestindo nada, o seu retorno hoje, você tem um patrimônio, se você simplesmente investiu lá em 99, 1 milhão em Itaú, hoje você tem mais de 1 milhão corrigido pela inflação, mesmo gastando todos os dividendos. Agora, tem outras empresas onde o reinvestimento era essencial, Petrobras, a Vale do Rio Doce, e várias outras, né? A regra é mais a obrigação de reinvestimento parcial. Numa empresa muito ruim, o reinvestimento vai ser comido por a empresa não gerar valor, não gerar caixa. Numa empresa muito boa, o reinvestimento gera aquela máquina de geração de retorno, né? A gente fala em juros compostos, mas não é juros, né? Porque não é renda fixa, mas é uma forma de expressar, né? É uma geração de valor que você tem ao aumentar sua participação numa empresa que cada vez gera mais caixa e gera mais valor. Então, quando você compra ali ações do Itaú em 99, mas ao invés de gastar os dividendos, você foi reinvestindo tudo, o seu retorno foi muito, muito bom. Foi muito alto, né? Se você comprou ela ou a VEG, por exemplo, e gastou os dividendos todos, ainda assim você teve um retorno bastante interessante, né? Então, são pontos que varia de empresa para empresa a obrigação de reinvestimento. No fundo imobiliário, existem alguns estudos que falam em reinvestir entre 20% e 30% da renda, a depender da composição papel-tijolo. Mas o 30% é um número que vocês podem dormir com alguma tranquilidade pelos estudos do nosso histórico de fundos imobiliários. Eu entendo que no passado tinha muita coisa ruim, nesse histórico entra muita coisa porcaria. Então, é provável que para o futuro o 30 seja um número bem conservador. Nas ações não dá para a gente estabelecer um número, porque depende muito de uma carteira para outra. Tem carteira que reinvestindo 10% vai ficar bem, tem carteira que se reinvestir 50% pode não ficar bem ainda. Então, muito difícil. Não é simples assim, e isso varia ao longo do tempo, né? As pessoas elas gostam daquela ideia do salário fixo, né, mensal ou semestral. Se você vive de rendimento de fundos imobiliários, de ações ou até de aluguéis de imóveis, não é assim que funciona, porque tem vacância, tem manutenção, sua renda varia, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Se você entender isso, não vai te dar nenhum problema. Mas aí eu trouxe até aqui falando é sobre os imóveis, né? Quando você tem um imóvel alugado, em tese, é importante frisar isso, o inquilino vai fazer o CAPEX de manutenção do imóvel para que o imóvel continue gerando o mesmo retorno. Ou seja, o inquilino, antes de sair, ele vai pintar, ele vai arrumar a parte hidráulica, a parte elétrica que ele estragou. O básico do imóvel, a estrutura dele vai ficar a mesma. E aí, no próximo inquilino, vai fazer a mesma coisa e assim sucessivamente. Na prática, de tempos em tempos, a cada algumas locações, o proprietário tem que ir ali fazer algumas manutenções mais profundas, algumas manutenções estruturais nos imóveis. Então, é necessário um CAPEX de manutenção ali. Coisa que na hora de calcular o retorno dos imóveis, o pessoal não costuma pôr na conta. O cara pegou, recebia 100 de aluguel por ano, tinha um imóvel de 100 mil, recebia 100. Depois de um ano, ele falou, ah, não, deu 101 mil e 200, 100 mil do imóvel, mais 1.200 do aluguel. Só que aí o inquilino saiu, ele teve que gastar mais 1.000 de manutenção, mais não sei quanto de imposto, quando estava vago, mais isso, mais aquilo, tudo isso deveria entrar no cálculo, né? São saídas de caixa. Na hora de você compor aí uma taxa interna de retorno, são importantes. Então, reinvestimento é um ponto muito importante. É um ponto muito, muito importante de vocês terem atenção na hora de investir. Vamos lá. A inflação, né? E aí vem a inflação. Nossa, Fernando, mas e a inflação? Como é que faz, então? Você está falando que o fundo imobiliário não pode reinvestir, ele tem que distribuir 95% pelo menos, e aí vem a inflação, eu não vou investir nesse negócio, vou ficar pobre, eu vou perder dinheiro ao longo do tempo. Então, não vale a pena investir em fundo imobiliário? Não, é por aí. A inflação atua no conjunto dos imóveis de maneira neutra. Como assim de maneira neutra? Os imóveis, de maneira geral, eles acompanham dois indicadores, os imóveis, o conjunto dos imóveis, não é esse imóvel específico onde eu moro, o imóvel onde você mora, ou imóvel específico de algum fundo imobiliário, é o conjunto dos imóveis. Eles acompanham o poder de compra da população e a inflação. Então, são duas coisas, né? Às vezes, o poder de compra da população sobe acima da inflação, os imóveis podem subir um pouco acima, ou o poder de compra sobe um pouco abaixo, aí ele vai bater o poder de compra, mas fica abaixo da inflação. Então, ele vai ali em períodos longos, acima de 10 anos, você comprou um imóvel por 100, se dele teve uma inflação de 100% em 10 anos, a tendência é que ele esteja valendo 200, tá? Essa é uma tendência. Mas eu estou falando do conjunto dos imóveis, de um conjunto dos imóveis de São Paulo, de Belo Horizonte. Belo Horizonte ficou 10 anos com os imóveis, que é onde eu moro, né? Valorizaram abaixo da inflação na década de 2011 a 2020. De 20 para 24, os imóveis explodiram de preço aqui na cidade. Hoje, provavelmente, se você pegar de 2010-11 até 2024, deve ter dado um pouco acima da inflação. Depois isso vai normalizar. Mas o conjunto dos imóveis tende a subir em linha com a inflação e em linha com o poder de compra da população. No caso do fundo imobiliário de papel, a inflação é passada junto com os rendimentos, com 2 ou 3 meses de atraso. Como assim? A inflação do último mês de setembro, se não me engano, deu 0,4%, o IPCA. Então, daqui 2 meses, em novembro, por exemplo, os fundos que são concentrados em IPCA, Canip, Iridium, vão distribuir a renda correspondente a essa inflação, que é o tempo dos CRIs receberem, né, aquele valor, repassarem para o fundo contabilizar e repassar para o cotista. Então, nos FIIs de papel, eles repassam tudo para você. Ele te dá o rendimento real e a inflação. No caso do fundo de papel, a obrigação de fazer a conta é sua. Né? Normalmente vai ser entre 40% e 60% do rendimento é a inflação, que é o que você vai ter que reinvestir. No caso do fundo de papel. No caso do fundo de tijolo é menos, porque a inflação vai ficando dentro daqueles imóveis. Um imóvel especificamente vai valorizar acima da inflação, outro abaixo da inflação, mas no conjunto há uma tendência de valorizar muito em linha com a inflação. Isso sem contar momentos atuais, como você vê os imóveis dentro dos fundos imobiliários valendo 2/3, 80% do que eles são negociados no mundo real na negociação de imóveis. Né? Aí a tendência é que tenha, inclusive, uma valorização acima da inflação. Mas o normal é, os fundos imobiliários de imóveis, no longo prazo, eles vão valorizando de acordo com a inflação. Eles entregam um pedacinho disso para você quando vende um imóvel, aí ele tem o comportamento do fundo de papel, porque aí ele destrava aquela inflação, então ele entrega para você. Então, esses ganhos de capital dos fundos imobiliários é muito importante reinvestir. Tirando isso, ele tende a ter esse crescimento muito em linha com a inflação. Já no fundo de papel, ele entrega toda a inflação na sua mão e cabe a você fazer o reinvestimento. Ou seja, o fundo imobiliário de papel, ele tende ao valor patrimonial. Você não reinvestir o dinheiro do fundo de papel, você vai perder a inflação todo ano. Seu dinheiro vai valer cada vez menos, menos, menos. Isso é 100% verdade no fundo de papel. Veja que no fundo de tijolo, na ação, dá para relativizar. No imóvel, dá para relativizar. No fundo de papel, não reinvestiu é ferro e é para ser. Não é porque deu azar, porque não sei o que. Não, é assim. Fundo de papel tem obrigação, mesmo que tudo sair perfeito no fundo. Se você não reinvestir, você vai estar mal. Num fundo de tijolo, se tudo sair perfeito, pode ser que mesmo sem reinvestir você saia bem. Numa ação, se tudo sair perfeito, pode ser que mesmo sem reinvestir você saia bem. No fundo de papel, não. Se você não reinvestir, você se lasca. Então, é muito importante ter essa noção. Por outro lado, né, o fundo de papel te entrega tudo muito na mão ali, tudo muito de imediato. Então, não é conta difícil de fazer, você consegue fazer os reinvestimentos e ter mais segurança. Isso é muito importante. Alguns casos reais aqui que eu trouxe para vocês, poderia ter aprofundado mais, mas eu resolvi trazer só para vocês entenderem os casos mais específicos. A Vale e a Petrobras fizeram péssimos investimentos da geração de caixa na primeira metade da década de 2010. Quem lembra ali daquele período até 2015, né, 2012, 2013, essas empresas investiam em tudo e só porcaria atrás de porcaria, fazendo maus investimentos, não focando no core business. Teria sido melhor ter pago dividendos? Óbvio, hoje, olhando para trás, é evidente que teria sido melhor para os acionistas se essas empresas tivessem, ao invés de investido em um monte de tranqueira, entregue o dinheiro na mão do acionista, o acionista ou gastava ou investia em algo que fosse gerar valor, inclusive em ações da própria empresa, se eles continuassem seguindo em linha com o core business. Então, assim, foi ruim naquela época a empresa reinvestir. Foi péssimo, não foi algo positivo para os acionistas. Agora, a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo extremamente oposto, que é a Berkshire Hathaway. A Berkshire Hathaway, ela nunca pagou dividendo para os acionistas dela. Ela sempre reinvestiu o que ela recebia de caixa das seguradoras, das Tiscand, da Coca-Cola, de tudo, e trouxe um retorno absurdo para o cotista. Por quê? O Buffett é o gênio da alocação de capital. Quando a gente fala de reinvestir os lucros da empresa, o gestor tem que ser um bom alocador de capital, e o Buffett não é bom, ele é o melhor de todos. Então, esse é o exemplo extremo. Duas péssimas alocações de capitais feitas aqui no Brasil, no início da década passada, Vale e Petrobras, dinheiro sendo jogado no lixo, literalmente, dado aí para os outros, uma coisa absurda. E a Berkshire, que é o extremo oposto, os acionistas da Berkshire preferem normalmente que o Buffett aloque do que eles mesmos aloquem, porque o histórico do cara é excelente. Ele é alguém que faz ótimas escolhas. O reinvestimento pode ser um trunfo ou a razão da ruína. Né? Você começa a reinvestir só em porcaria, pega o dinheiro e vai investir em porcaria, 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 uma hora não vale mais nada o negócio. Por outro lado, se você faz como ocorreu com a Berkshire, como ocorreu com a Apple, quando investiu no desenvolvimento do iPhone, vira um negócio fantástico. Por isso a gente diversifica também. A gente sabe que alguém vai fazer besteira e que possivelmente alguém vai fazer um trabalho bom, honesto, talvez alguém faça um trabalho espetacular. Mesmo em FIIs ruins, muitos investidores perderam pouco ou nada em dinheiro. Por quê? Por causa da distribuição de caixa. Então, se você identificou que o fundo era ruim, mas você por algum motivo não quis vender, não quis trocar, resolveu ficar com ele, mas você foi recebendo aqueles rendimentos e investindo em outras coisas, é provável que você não tenha perdido dinheiro e talvez tenha até ganho. Mesmo naqueles fundos high yield que deram problemas seríssimos, o fundo caiu. Claro, se a pessoa comprou naquelas máximas, ela perdeu dinheiro. Impossível não ter perdido. Mas vamos supor que a pessoa não comprou lá no topo, quando eles eram negociados a 2 vezes o valor patrimonial, ou coisa assim. A pessoa foi, comprou e foi recebendo rendimento. E o fundo deu problema, caiu ali 30%, 40%. Só que se a pessoa comprou ali num preço de IPO, ficou os 3 primeiros anos que esses fundos não deram problema, ela já ficou no 0 a 0, mesmo com toda a tragédia que foi o histórico desses fundos. Então, mesmo em um fundo ruim, a distribuição de caixa gera essa redução de risco. Imagina que fosse reinvestido os rendimentos naqueles CRIs problemáticos dos fundos high yield que explodiram. Se o gestor pudesse pegar o dinheiro e comprar mais daquele tipo de CRI, seria uma tragédia muito pior. Então, assim, às vezes o reinvestimento feito pela empresa ou fundo é bom, às vezes é ruim. E aí cabe a gente também procurar escolher aqueles que ou não vão se arriscar a reinvestir e fazer besteira, ou aqueles que reinvestem com maestria. Isso faz parte da análise da escolha de um ativo para investir. É um ponto importante. Retornos de longo prazo. O retorno dos FIIs e dos REITs foi mais estável e até maior ao longo do tempo, em grande parte em razão da distribuição do seu lucro. Então, em razão dessa disciplina que eles tinham que ter de distribuir, eles não fizeram muito reinvestimento errado. Então, aí coube ao cotista, ao acionista, fazer esse reinvestimento e o seu retorno dependeu muito mais de você mesmo do que dos ativos em si. Os FIIs estão muito novos, né? E estão crescendo de maneira intensa na última década. Então, a gente não tem um histórico tão grande de FIIs para dizer como vai ser o retorno futuro deles. Mas o que a gente pode esperar do retorno dos FIIs, até pela forma como eles funcionam, é que eles vão ter um retorno ali um pouco acima do IMAB. Não dá para esperar os FIIs como um conjunto, né? O IFIX. IFIX deve bater o IMAB ao longo do tempo, que é uma coisa boa, né? O IMAB tem um retorno bom, mas até pela forma de precificação, é o que a gente pode esperar, algo ali em linha com o IMAB. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas sem aprofundar demais. Retorno de alguns FIIs antigos, né? Eu trouxe alguns FIIs antigos, não só tiveram um retorno muito bom, mas eu quis trazer alguns aqui de vários segmentos diferentes e de gestores diferentes. Da Red, aqui eu trouxe o HGBS, né? Que desde o início dele, ele trouxe um retorno de 330% do CDI, ou seja, 3 vezes o retorno do CDI, o 122% do IFIX. Na verdade, o IFIX não existia quando esse fundo foi criado, então o IFIX não está tão adequado aqui. Ah, não, eles só pegaram... o retorno do fundo em relação ao IFIX é desde 2010, né, desde o início do fundo. E aí, olha só, se você investiu 100, você recebeu só na forma de rendimento 256. Então, eu fui lá, a HGBS lançou em 2006, coloquei lá 100 mil reais, eu já recebi de volta 256 mil reais, e eu tenho um fundo que a cota está avaliada, sei lá, em 180, 190 reais hoje, deixa eu ver quanto é que está. 198, 200 reais, 199 reais ali. Então, eu tenho, caiu bem esse HGBS, mas bom. O HGBS, investiu lá 100 mil, hoje você tem 199 mil e recebeu 256 mil na forma de rendimento. Um retorno muito bom. Superou o CDI, superou o IFIX e superou com certeza o Ibovespa também no período. Mas vamos pegar outros, né? Esse é um dos maiores casos de sucesso. Vamos pegar o HGLG. HGLG, desde o início, trouxe um retorno de 518%. O início dele é pouco depois do HGBS. O HGBS foi quanto? Renda acumulada, foi 340, ele foi 518. É absurdo, né? O CDI, e o CDI nesse mesmo período trouxe um retorno de 235, desde que esse fundo começou. Então, olha a diferença. Vamos pegar algum que também não deu tão certo, né? O RCRB. RCRB trouxe um retorno desde o seu início de 151. O IFIX foi 230, o IBOV foi 90. Então, ainda assim, deu 50% a mais, e o CDI, líquido de imposto de renda, 205%. Ou seja, um bom retorno, né? Acima da inflação, com certeza, acima do Ibovespa, mas abaixo do que teria sido investido no CDI. O HGRE é um fundo que já teve bastante probleminha, né? Um fundo que passou por muita dificuldade de vacância. Ele começou lá em 2009, né? Ele está passando por dificuldade hoje, ou seja, ele está na bacia das almas e ele trouxe um retorno de 309% versus 305% do CDI. Ou seja, ele bateu o CDI ali por um gole, né? Ele bateu o CDI por uma quantia pequena, mas bateu, superou o CDI. É, falando um pouquinho de shoppings, né? A gente está falando de CAPEX, esse slide era para estar antes, veio depois. O resultado distribuído pelos shoppings anuais já é descontado da manutenção necessária. Ou seja, aquela manutenção que eu falei para os shoppings se manterem atualizados, cada volante funcionando, segurança, pintou, fez aquela ajeitadinha no shopping, isso é antes do shopping entregar o resultado para o fundo. Então, como o shopping já vem pós essa manutenção, é normal você encontrar um retorno, um yield menor em fundos de shopping, porque ele já é descontado dessas atualizações necessárias normalmente. Tá? Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual, historicamente, os fundos de shopping trouxeram um retorno muito bom. Mesmo quando a gente pega a pandemia, né? Vamos voltar aqui no HGBS. O HGBS passou pela pandemia fechado e bateu todo mundo, bateu o CDI, bateu o IFIX, mesmo tendo ficado fechado durante o período da pandemia, em períodos, inclusive, com distribuindo um rendimento muito pequeno. Mesmo assim, ele conseguiu bater todo mundo por causa dessa facilidade do shopping. Shopping é um tipo de negócio bastante previsível. Esse é um lado positivo do shopping. Não era para esse slide estar aqui, ficou fora do lugar, mas deu para vocês entenderem. E aí a pessoa fala, nossa, Fernando, mas então, eu vou procurar o melhor investimento, eu vou migrar para ações, ou então, eu gostei do que você falou de fundo imobiliário, vou migrar tudo para fundo imobiliário, vou para renda fixa, né? Vou colocar lá no Tesouro IPCA 2055 do Juliano, não é por aí. Ninguém sabe qual será o melhor investimento nos próximos 5, 10 ou 15 anos, ninguém, ninguém. Nem o Seth Klarman, nem o Warren Buffett, nem o Bill Ackman, nem... os gestores de grandes fundos do Brasil, César Paiva, ninguém. Ninguém sabe quem vai ser o melhor investimento dos próximos 5, 10 ou 15 anos. Mas é possível identificar um grupo de investimentos que tem uma alta probabilidade de se sair bem, pois gera muito caixa, tem bom histórico de alocação de capital. Uma das formas da gente olhar isso é a variação do ROI e do ROA, não é a única, mas é uma. Tem um bom histórico de administração dentro da empresa, no caso da empresa. No caso do fundo imobiliário, tem um baixo histórico de inadimplência no fundo de CRI, um baixo histórico de vacância, ou então um bom histórico de resolução de situações de vacância dentro dos imóveis, e por aí vai. Então, você pode pegar um punhado desses bons investimentos. E provavelmente você vai se sair bem em prazos longos, 5, 10, 15 anos. Em curto prazo, tudo pode acontecer. Um punhado desse investimento deve compor o seu portfólio, não menos de 12, né? Teoria do portfólio, mínimo de 12 investimentos descorrelacionados aí. Ah, Fernando, mas eu quero ter 20. Não tem problema, estou falando mínimo aqui. Você pode ter 20, pode ter 25, pode ter 30, pode ter 13, pode ter 18. Depende do seu perfil. Isso aqui não tem como traçar uma regra para todo mundo, tá? Uma diversificação bem feita reduz muito o seu risco, sem necessariamente reduzir o retorno esperado da carteira. Às vezes vai reduzir marginalmente o retorno, ou às vezes nem vai reduzir, mas o risco cai bastante, né? Então, assim, fazer uma boa diversificação é muito importante. Tem gente que concentra muito, e assim, investidores concentrados, muitos dos investidores profissionais são investidores concentrados, mas para fazer investimento concentrado, você tem que ter um conhecimento sobre os ativos muito alto. Muito alto, como a palma da mão, né? É como quando você tem a sua própria empresa. Então, investimento concentrado funciona para pouquíssimas pessoas. Eu digo assim, se alguém me pergunta se ela deveria fazer investimento concentrado, a resposta é óbvia, é não. É óbvio que a resposta é não, porque os poucos que deveriam fazer esse tipo de investimento não vão me perguntar. Eles sabem o que eles estão fazendo. Boa alocação de capital e forte geração de caixa, é B aqui, saiu E, são as chaves para um investimento bem-sucedido. No fim, qualquer negócio, empresa, franquia, imóvel e outros, o que te interessa é quanto sobra de dinheiro no caixa depois de pagar tudo aquilo que tem que pagar. Então, esse é um número muito importante, né? Aqui tem lá nos quadros da Basta, tem o Excel e CAPEX, ele dá uma noção, mas ele não é perfeito para isso. Mas é o seguinte, está sobrando dinheiro depois de eu pagar todas as minhas obrigações, paguei paguei fornecedor, paguei dívida, paguei a manutenção das máquinas, paguei os funcionários, paguei tudo aquilo que é obrigatório para a empresa seguir funcionando normalmente. Sobrou alguma coisa? Está sobrando dinheiro? Legal, esse número que é importante, tá? No caso dos fundos imobiliários, o Adjusted FFO, nas properties também, eu já falei isso com vocês no chat sobre properties de shopping, onde a gente falou da Multiplan, da Avios e da Iguatemi. No final do ano eu devo fazer outro chat dessas três empresas. São empresas do setor de properties muito boas. Dá para a gente fazer um chat aprofundando cada uma delas. No final do ano a gente deve fazer, né? Ou início do ano que vem, quando sair os resultados anuais, né? Tem que... Aquela apresentação anual é mais interessante de discutir. Mas, enfim, o que interessa é isso. O ativo tem que gerar mais caixa do que ele precisa para se manter atualizado. Se ele gera mais caixa do que isso, e ele tem uma equipe boa, faz uma boa alocação de capital, você deve ficar bem no longo prazo. Como você não consegue ter certeza que vai ficar bem com aquele ativo específico, você diversifica. Tem vários ativos. E aí, algum que vá mal, um outro que vá muito bem, acaba compensando. Aqui eu usei a analogia da máquina de sorvete para explicar para vocês como isso funciona em ações. Você tem uma máquina de sorvete, vende 100 sorvetes ao mês por R$ 3 cada, ou seja, sua receita, né, sua receita é de R$ 300. A gente vai desconsiderar que você vai pagar ICMS, ISS ou qualquer outro imposto ali no ato da venda do sorvete. Os insumos de estoque estão recarregados mensalmente por R$ 100. Então, daqueles R$ 300 que você recebeu, 100 foi para pagar os insumos, os estoques e as coisas. A manutenção da máquina é feita mensalmente também por R$ 100. Então, você paga uma empresa lá R$ 100 por mês e ela manda o técnico para ir lá sempre fazer aquela revisão marota na máquina todo dia 10, dia 15 do mês. Não manda no início do mês, porque no início do mês é onde o movimento é forte. Ao fim do mês, você tem uma máquina e mais R$ 100, ou seja, você tinha só a máquina. Passou um mês, a máquina gerou R$ 300, consumiu 200 para continuar funcionando, sobrou 100. Bacana, bacana, sobrou R$ 100. Se esse R$ 100 for retirado de você, né, for o seu dividendo, você volta a ter sua máquina. Daí aquele conceito de o dividendo sair do preço da ação é um conceito correto, é verdade. Por quê? A empresa gerou caixa, aquele caixa faz parte da empresa agora. O caixa saiu, a bolsa ajusta e tira aquele caixa dali. Então, isso é um conceito perfeito. Sai o caixa, você tem empresa mais caixa, você tem agora a empresa e o caixa que está no seu bolso. Então, não criou-se dinheiro naquele ponto. A criação de valor, a geração de valor, é nessa venda do sorvete aqui, que você gastou R$ 1 em tese de matéria-prima por sorvete, R$ 1 de manutenção por sorvete, mas recebeu R$ 3. Aqui está a geração de valor. Não na distribuição de rendimento, não no reinvestimento na compra de outra máquina. A geração de valor é essa parte inicial. Eu deveria até ter desenhado de cores diferentes, mas enfim, a geração de valor está nesses três passos aqui, na sustentabilidade desses três passos. Se distribuir, né, será retirado R$ 100 do patrimônio da empresa, incluído o patrimônio do acionista ou do proprietário ali da empresa de sorvetes. Então, ele tinha uma máquina de sorvete com um caixa do lado com R$ 100, agora ele tem só a máquina de sorvete e os R$ 100 já está no bolso dele. Ele tem novamente a máquina de sorvete, daqui a um mês espera-se que novamente ele possa retirar isso daqui. Se o sorvete for muito bom, o que que vai acontecer? Ele vai conseguir repassar a inflação. Então, deu inflação de 5%, o sorvete era R$ 1, ele consegue subir para 1,5, 1,10 no ano que vem. Aí, no outro ano, às vezes ele não sobe, no outro ano ele sobe para 1,20, e ele vai subindo o valor do sorvete. E, consequentemente, o vendedor da matéria-prima para ele vai subir o valor da matéria-prima também, uma linha muito parecida com o que ele subiu o sorvete. E a manutenção da máquina também vai ter um reajuste em linha ali com o IPCA e IGP-M, vai ter também esse reajuste. E aí, tudo isso vai subir e às vezes o que era R$ 100, lá no final vai virar 101, 102, 103 e assim vai indo, ano após ano. Isso aqui é uma empresa perfeita que funciona de maneira perfeita. É isso que a gente busca quando a gente vai investir. A gente quer isso daqui e ter tranquilidade. No caso de imóveis, fiz, coloquei aqui o que normalmente uma pessoa que investe em imóveis ou FIIs busca, capacidade de manter o valor dos imóveis, né, a qualidade. A gente quer que esse valor seja mantido ou, de preferência, até ganhe valor, se possível. A gente quer que o valor de mercado dos imóveis ou dos FIIs suba com o tempo, né? O valor sejam negociados com um valor melhor, porque estão bem localizados, porque são imóveis bem demandados, hein? A gente quer isso daqui. A gente quer que o valor, a gente às vezes compara o valor de reposição dos imóveis, né? Seguradoras fazem isso. Quando uma seguradora vai fazer um seguro de um imóvel, ela não avalia assim, o valor de mercado desse imóvel é tanto, ela olha muito o valor de reposição. Se pegar fogo na casa desse sujeito, quanto que eu gasto para fazer uma casa igual? Eu gasto tanto. Então, o prêmio vai ser isso, porque eu vou gastar tanto aqui no caso de um acidente, limitado a tanto, que é o valor da apólice. Eles fazem, eles usam isso aí nos cálculos. Usam o valor de mercado também, mas usam muito esse valor de reposição. Estabilidade ou volatilidade da renda. Quem investe em imóvel e fundo imobiliário não quer muita volatilidade de renda. Quando a gente fala de fundo imobiliário, de imóvel, nem não de CRI. E quando a gente fala de imóvel para aluguel também, você não quer alugar um imóvel e no ano que vem seu inquilino sai, fica 3 meses sem inquilino, aluga de novo, fica 6 meses alugado, 2 meses sem inquilino, mais 5 meses alugado. Não, você quer aquela estabilidade, o inquilino está ali pagando bonitinho. Todo ano sobe um pouquinho. É isso que você gosta, você não gosta de outra coisa. Capacidade de recolocação dos ativos. Né? Isso é outra coisa que você também quer. Você quer imóveis que, se o inquilino sair, seja assim, para alugar ou para vender. Né? Isso é a melhor coisa. Por exemplo, um exemplo bobo. A minha vizinha de frente mudou. O imóvel foi vendido em uma semana. Eu falei, bom, os imóveis aqui no prédio estão líquidos. Isso é um sinal bom. Deixa a gente satisfeito. Saber, poxa, eu moro numa localização que é demandada, de modo que, ao anunciar o imóvel, com uma semana está vendido. Isso é algo positivo. Você nunca sabe se vai precisar de dinheiro, uma pessoa que precisa vender o imóvel. Você sabe que tem uma boa liquidez. Então, a facilidade de vender ou alugar os imóveis do fundo imobiliário, ou os seus imóveis de investimento, por exemplo, se esse imóvel, ao invés de moradia, fosse investimento, isso seria um ponto muito positivo. Conformidade dos aluguéis com o mercado. Isso aqui é uma coisa para você avaliar no fundo imobiliário. No caso do imóvel de aluguel, você ajusta isso direto com o seu inquilino, você tem poder para isso. Mas no fundo imobiliário, será que o aluguel do fundo imobiliário está muito abaixo do mercado? Se estiver muito abaixo, na revisional, essa renda pode aumentar bem. Se está muito acima e é um contrato atípico, quando acabar o contrato atípico, a renda vai despencar. É um ponto que você tem que ter uma ideia. E aqui tem um dizer do professor João da Rocha Lima, que é um dos grandes mestres aí, professor da USP, doutor nessa área, e engenheiro. Ele fala o seguinte, que a maior parte do valor dos imóveis no longo prazo está na sua capacidade de geração de renda. O que vai determinar o retorno total do seu investimento é mais a geração de renda do que o valor do ativo em si. E isso aqui está comprovado aqui no nosso querido HGBS, tá vendo? Quem investiu 100, hoje tem 454. Desses 454, 256,9 foi renda. 198 é o valor dos imóveis valorizando. Então, a maior parte do retorno de imóveis vem da renda. A renda do... Isso é renda, tá? O termo renda é utilizado pelos economistas para retorno de imóveis. De empresa é lucro, de renda fixa é juros. São coisas distintas. Vou tirar as dúvidas de vocês agora. Falei muito, né? Mas eu quis deixar claro. São conceitos que as pessoas... Quem não é da área de finanças ou de contabilidade, economia, às vezes fala coisa muito errada a esse respeito às vezes nem entende. E aí vai vendo um vídeo aqui na internet, outro, e fica mais confuso, ouve mais bobagem. Então, tentei trazer as coisas de maneira técnica, mas de maneira clara, tentando trazer bons exemplos e explicar. Agora, tirando as dúvidas, vamos tentar variar mais para vocês. Vamos ver aqui, vamos ver. Fernando, acho bem difícil investir em FIIs, por isso tem 30 FIIs. E sinto confortável investindo naqueles que a cotação está abaixo do valor patrimonial. Isso está correto? Não, Joey Conrad, isso é uma avaliação pobre, né? Já respondeu, pois é. Isso é uma avaliação pobre. No caso do fundo de papel, a forma de precificar ele é mais ou menos essa, tá? Mas é a forma só de precificar. Você tem que ter uma análise qualitativa, a qualidade do fundo. E aí, dentre aqueles fundos de qualidade, no caso dos fundos de papel, você pode usar VP. No caso do fundo de tijolo, não. No caso do fundo de tijolo, você vai olhar a renda frente ao valor do imóvel, a renda frente ao valor do fundo. Você vai olhar a perspectiva de crescimento ou decrescimento dessa renda, o que, que é recorrente, não recorrente, o valor de reposição dos imóveis, enfim, tem várias coisas para olhar num fundo de tijolo, né? Mesmo dentre aqueles que têm boa gestão, boa qualidade, então vai ter que fazer uma análise aí mais cuidadosa, tá? 30 FIIs é um número, é uma diversificação bem grande, né? Mas se você entende que tá bom, eu acho que você pega esses 30 agora e vai tentando dar uma destrinchada maior na tese de cada um para entender melhor. Você acha que é consolidação com a volta dos que não foram, que sempre aqui conosco? Muito bom. Você acha que a consolidação no FIIs vai continuar? Novas fusões e aquisições estão no radar? Olha, a volta dos que não foram. Isso depende muito do momento de mercado. Eu acho que isso vai acontecer quando acontecer o quê? O mercado voltar a crescer, voltar a subir os preços, principalmente, para os fundos poderem fazer emissão. Porque os fundos pequenininhos, eles são mais mal precificados. Então, a gente tem fundo pequenininho que o preço está muito fora da realidade do valor dos imóveis. Compensaria para um fundo grande, por exemplo, tendo dinheiro, comprar aquele fundo pequeno, liquidar ele, vender os imóveis, ele teria ido um bom lucro, porque o fundo está sendo negociado a metade do valor dos imóveis, a 2/3 do valor dos imóveis. Então, eu acho que sim, vai continuar acontecendo, mas depende dos fundos grandes conseguirem captar para fazer essas aquisições. Né? Em alguns casos, tem essas fusões, né? Que é troca de cotas, está tendo agora o do BCFF, que é um FOF, está tendo agora do RBED com RBVA. Você vê que a gente está tendo exemplos agora, imediatamente, né? Não só vai continuar como está acontecendo agora. Então, fusões ainda vão ter mais. Tem fundo imobiliário demais, né? Eu acredito que vai continuar assim. Mas até quando? Não sei. Mas não é algo que me parece que vai parar, não. Essa fusão do BTFF e essa do RBVA são duas das maiores que a gente já viu e estão acontecendo agora. Será que ficaram mal vistos por esse passado em que coisas ruins aconteceram? Os fundos imobiliários ficaram... Não, assim, antes eu achava, quando tinha gente que reclamava de fundo imobiliário em 2020, 2021, ou em 2018, 2019, todo mundo amava fundo imobiliário, né? Mas em 2017, 2021, era por isso. Hoje, não. Hoje as pessoas reclamam porque não vê cotação subir. É simples assim. Porque é analista de cotação, é aquele youtuber, aquele influencer que é analista de cotação. O ativo diminuiu vacância, aumentou a geração de caixa, está distribuindo igual ou mais, mesmo no momento difícil, está conseguindo repassar a inflação nos aluguéis e cai para caramba. Porque os caras falam, ah, tá vendo? 5 anos e a cotação não subiu, ou a cotação até caiu, que porcaria de investimento. Mas ele não olha o que está ali dentro. Tem imóveis, e esses imóveis, nesses 5 anos, valorizaram 40%, 50%, enquanto a cota do fundo caiu 30%, que está gerando mais renda do que gerava lá quando era 30% mais caro. Então, eu acho que é essa análise míope de olhar só a cotação, ou só o rendimento, não olhar o ativo como um todo. Isso acontece em todo tipo de ativo, acontece em ações, acontece em fundos imobiliários. O pessoal que se lascou com Oi, grande parte, foi por causa de olho gordo com os dividendos grandes que a Oi distribuía no início da década passada. Foi quando eu comecei a aprender sobre ações, a primeira que eu peguei para analisar, que eu peguei os demonstrativos, que eu olhei, foi a Oi. E eu me lembro que eu falei, essa empresa vai dar problema. Não que eu seja um senhor analista ou coisa assim, mas para mim era meio óbvio que o caminho que a empresa estava seguindo não era bom. Ela distribuía mais dividendo do que ela tinha capacidade, ela não fazia os investimentos necessários, e depois isso foi mostrado, né? Ela não fez, inclusive, investimentos obrigatórios, que a Anatel obrigava e tal, e a empresa entrou em várias recuperações judiciais, foi se desidratando, perdendo as principais redes de negócio, virou uma empresa anêmica, né? Nem se compara o que é a TIM e a Vivo hoje com a Oi. Então, assim, eu acho que é o olhar do investidor que está na coisa errada, né? O investidor está com o olhar na cotação de curto prazo. Eu vejo, assim, às vezes eu vejo os comentários desse pessoal que é mais inexperiente, falando, não, porque eu invisto em fundo imobiliário desde 2022 e nesse período só caiu. E ele fala, poxa, desde 2022, né? O cara é um bebê nos investimentos e falando esse tipo de abobrinha. Mas não entendeu esses conceitos. Ele não levou na conta dele todo esse rendimento que ele recebeu no período, né? É quando é no caso do fundo de papel, por exemplo, o cara que investe desde 2021, 2022 em um fundo bom, high grade de papel, ele recebeu 40% de retorno, considerando 21, 22, 23 e 24, 45% de retorno. Ali, dependendo do preço que ele pagou, se não foi muito caro, às vezes o fundo desvalorizou, mas valorizou 3, 4%. Então, eu recebi 40 em rendimento, perdi 3 em desvalorização. Isso se eu não reinvestir aqueles rendimentos, que aí foi muito mais. Então, o povo não é preparado para entender os investimentos. Quando você não entende os investimentos, você faz besteira, né? Todo mundo no início, como investidor, faz besteira, faz alguma análise errada. Compra um ativo só porque distribui muito dividendo, ou só porque tem um lucro crescente há muito tempo, ou só porque se comenta muito dele na internet, está na moda, se fala muito. N motivos aí de modinha para investir nas coisas. O resultado disso não é legal, infelizmente. Boa noite, Uturola. Vamos lá, pessoal, deixem as perguntas para a gente poder encerrar. O Ace perguntou sobre carteira. Eu acho que esse último slide até respondeu bem, né? Você tem que ter bons ativos em carteira e vários. Você pode ter ativos no exterior, pode ter ativos no Brasil, pode ter fundo imobiliário, pode ter ações, pode ter títulos públicos. Títulos públicos é um que eu até posso trocar o pode pelo deve. Né, pode ter imóveis de aluguel, mas não é obrigado a ter nada disso. Né? Eu gosto de dar o exemplo de um conhecido meu. Eu tenho um conhecido que tem uma vida muito boa. Ele é engenheiro, mexe com construção aqui em Belo Horizonte, e ele, sempre que ele construía, que a construtora dele tinha uma pequena construtora, sempre que ele construía um prédiozinho pequenininho, ele pegava uma parte do pagamento em dinheiro e uma parte em um imóvel. Então, ele foi juntando vários imóveis ao longo da vida. Ele tem mais de 30 imóveis, imóveis de 2 quartos, pequenininhos, né? Na região aqui da Pampulha, para quem conhece Belo Horizonte, tem vários imóveis. E ele vive bem, ele investe em imóveis, ele não tem investimento no exterior, ele não tem ações, ele não tem fundos imobiliários, então, onde eu sei, quando eu conheci ele não tinha, talvez hoje tenha, mas não tem. Ele tem só aqueles imóveis de aluguel e investimento em renda fixa, e só. E a casa onde ele mora, só. Poxa, Fernando, a carteira desse cara é ruim, é uma carteira pouco diversificada, mas atendeu ele. Então, você não é obrigado a ter todos os ativos, todos os tipos de ativos, 40 REITs, 30 ações, 50 fundos imobiliários, pelo amor de Deus. Não é obrigado, mas é interessante que você faça uma diversificação consciente de ativos, tendo ativos de renda fixa, de renda variável, se possível, tendo ativos em dólar, né? Ou em outra moeda, seria interessante, mas não é uma obrigação ter tudo e nenhuma obrigação. Ainda mais quando você está começando, sei lá, tem 5 mil reais. Faz sentido você ter investimento no exterior, no Brasil, né? Pelo amor de Deus, com 5 mil reais, você vai ter um pouco disso, vai ter renda fixa só. Aí você bateu, sei lá, 10, 15 mil, não é em relação ao quanto você tem investido, mas em relação ao tamanho da sua renda, né? O que você tem em relação à sua renda. Aí você bateu uns valores ali, aumentou, você vai pegar e vai investir uma quantia ali numa ação. Aí você compra um fundo imobiliário, aí depois você compra mais uma ação. E aí vai formando a carteira aos poucos, não tem que ter desespero para isso. Mas a pessoa com 10 mil reais, ela tem 20, 30 ativos, fala, que isso, que loucura, não tem sentido isso. Como que vai acompanhar uma coisa dessas? Como que vai entender o que está fazendo? Diogo perguntando quando sai a edição nova do livro. Só Deus sabe, eu preciso fazer mesmo. Eu quero escrever um outro livro, um livro mais denso, né? Porque aquele livro, ele é meio que atemporal, né? Ele pega conceitos básicos do que funciona para a pessoa física e tenta destrinchar. Mas eu quero pegar um livro, fazer um livro mais aprofundado, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Falando de análise mesmo. E aí vai entrar temas, inclusive, que não tem aqui no site, como precificação, avaliação comparativa de ativos, coisas que têm um caráter mais técnico. Mas isso eu vou... vai levar tempo, vai levar anos. Né? Eu até já escrevi algumas partes, mas vai levar anos, porque é material muito denso e não pode ter... Quando você escreve material mais técnico, não pode ter erro, né? Não pode estar escrevendo qualquer abobrinha, qualquer absurdo aí. Você tem que ter um cuidado bem grande com essa parte técnica, e a ideia é um livro mais técnico mesmo, um livro que o cara... Não um livro lá da Modaranto, que aí ninguém lê, né? As pessoas, tirando profissionais da área, ninguém aguenta ler uma coisa dessa, mas um livro que permita ao investidor ser um pouco mais refinado, um pouco mais rebuscado. Piores preservados que já vimos FII, teve o caso dos fundos high yield, né, que o pessoal conhece, os fundos high yield aí, fazendo aquelas alocações de recursos malucas, né, que era dono, o administrador do FII era dono do imóvel, que era garantia do CRI, não sei o que, aqui foi um absurdo total, gerou muito, muito prejuízo. Teve o caso, os casos recentes que eu comentei lá no mural do LGCP, alguns movimentos não muito legais, o termo legal não é bom, porque eu não estou falando de legislação aqui, de legalidade. Movimentos não muito alinhados com os cotistas, né, que esses fundos do Inter tiveram. Tem muita coisa assim ruim, mas nada totalmente absurdo. Né? Em ações a gente viu coisas mais loucas, como o caso das Americanas, o caso da OGX, o próprio caso da Oi, a gente vê casos mais absurdos. Para os absurdos em fundo imobiliário, se o investidor fizesse uma due diligence mediana, ele escapava. Os casos absurdos em ações, dependendo da estratégia do cara, o cara não escapava. O fundo imobiliário tem essa vantagem, né? Se você... Fundo de papel, por exemplo, tirando os high yield, nenhum deu problema muito sério. Então, assim, se você simplesmente tinha o critério de não comprar fundo high yield, também chamado de high risk, você não teria perdido dinheiro, pelo menos com fundo de papel. Ou não comprar o fundo muito acima do valor patrimonial, porque não justifica, né? É um título de renda fixa. Você não deve pagar ágio por ele. Então, você vai... Um conjunto de títulos de renda fixa. Então, você paga ali PVP de 1,05, 1,1, no máximo, um fundo de papel 1,05, 0,6. Então, não pagar mais do que isso. Boa noite, Marquinhos, meu grande amigo aí. Como é que vai? Então, é isso que vocês precisam ver. Vamos lá, pessoal. Últimas perguntas para a gente fechar. Já passou de 9. A gente fica normalmente até umas 9h05, 9h10. Põe a pergunta final aí para a gente fechar. Espero que tenham gostado desse tema. De vez em quando eu vou trazer uns temas assim, um pouco mais complexos, trabalhados de uma maneira mais técnica. Eu devo trazer outros, né? Assim como aquele chat que eu fiz também sobre as empresas de shopping, né? Foi um pouco mais técnico, um pouco mais aprofundado. Eu vou trazer isso de tempos em tempos. Qual o próximo tema, eu não sei, mas deve ser algo nessa linha aí dos fundos de análise de fundos imobiliários para preparar vocês mais ainda. Deixa aí, tem mais dúvidas? Se não tiverem, a gente vai encerrando. Deu uma hora de chat. Acho que foi um chat produtivo, né? Não só para vocês, mas para mim também. Vamos ver. Aqui, mais alguém deixa mais alguma coisa? Joey agradecendo, muito obrigado. Eu que agradeço pela participação. Venham sempre. O próximo chat, vou passar para vocês a data aqui. O nosso próximo chat é em novembro, é no dia 14 de novembro. No dia 14 de novembro tem chat sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa. Talvez a gente traga sobre renda fixa, né? Falar alguma coisa mais técnica sobre títulos públicos também é bom, também é interessante, porque o pessoal que achava que era tranquilo investir em Tesouro IPCA, nesses últimos tempos, com a volatilidade que esses títulos tiveram, deu uma assustada, né? Muita gente não estava preparado para essa volatilidade. Talvez valha a pena, sim, a gente trazer o Tesouro IPCA. Mais um abraço para vocês e até o mês que vem.